É sempre reconfortante servir o povo de Deus, não é? Como servir como qualquer pessoa, um pai, uma mãe, como uma autoridade que está ao serviço de uma comunidade. É reconfortante esta experiência, mas não deixa de ter a sua cruz, como o pai e a mãe a têm, no reconfortante serviço de gerar e educar os filhos.
Numa entrevista recente à agência Eclésia, congratula-se com o facto de, nestes anos, consigo, como bispo da Diocese de Setúbal, ter ganho mais padres, mas lamenta que a Igreja de Setúbal continue muito fechada dentro de si. Porquê que isto acontece?
Bem, eu penso que acontece com a Igreja de Setúbal e acontece com o conjunto das várias igrejas. Eu penso que a Igreja, no nosso país e provavelmente na Europa, passou de um tempo para este rapidamente em que ela estava presente em toda a parte. De um momento para o outro, as coisas passaram por uma alteração profunda. E, naturalmente, continuamos a pensar que tudo está evangelizado. Mas, de facto, isso não acontece. Ficamos, o conjunto dos cristãos, ficamos um pouco à deriva. Ainda não tomamos consciência de que o mundo, e o nosso mundo, precisa de receber a luz e a graça do Evangelho. E, segundo, ainda não tomamos consciência de que hoje não se pode evangelizar como ontem. E o cristão de hoje não se pode preparar para viver num mundo como o nosso, como se preparava ontem. E o fazer isto não é de um dia para o outro. Hoje não podemos evangelizar como ontem. Temos de ter outra preparação e temos de ter, além de um novo ardor, novos métodos.
O Papa Francisco desafiou a Igreja a ir até às periferias. A Igreja de Setúbal tem conseguido fazer isso?
Aquilo que seria o ideal, o meu sonho, certamente o sonho de nós todos, é ir muito mais longe. Mas não posso deixar de reconhecer que há muitas iniciativas e muito bonitas de ir ao encontro das pessoas, no trabalho de ir ao encontro das pessoas, dos doentes, das pessoas que estão sós. Estou a pensar no trabalho da ação social e caritativa, com os muitos centros sociais presentes na Diocese, com o trabalho enorme da Caritas como coordenadora de toda esta ação, que se dirige a crianças, a idosos. Estou a pensar no Val da Cor, estou a pensar no Jovem Tabor. Isto são periferias onde a Igreja de Setúbal tem procurado investir. Agora, perante este mundo enorme, eu penso que todos nós nos sentimos arrastados, atraídos, impelidos a ir muito mais longe. Mas, como conjunto, digo sempre aos cristãos e às comunidades que cada vez mais temos de nos esquecer de nós e ir para fora. Cada vez mais temos de gastar menos tempo a arrumar a nossa casa e mais tempo a cuidar dos outros.
Estávamos aqui justamente há segundos atrás a falar dos apoios sociais e eu gostava de lhe perguntar, o Fundo Social de Emergência que foi criado na Diocese tem sido suficiente para a procura?
Claro que não. Numa situação destas não há fundo que resista, não é? Por um lado, os pedidos continuam a aumentar, pedidos para tudo, para a renda de casa, para a água, para a luz, para o remédio, para a comida, mil coisas. E por outro lado, não aumentam as receitas, não é? No entanto, gostaria de sublinhar o esforço enorme que as comunidades têm feito e continuar a dizer que um bocadinho de cada um continua a ser importante. Por isso que ninguém, absolutamente ninguém, diga o meu bocadinho já não é preciso ou pouco vai adiantar. O seu bocadinho é muito, muito importante e o bocadinho de todos. São situações de emergência, não é? Isto implica uma solução mais profunda, que passa naturalmente pela administração pública, passa pelo governo e passa pelo entendimento entre o governo e os partidos, no sentido de encontrar de forma mais rápida as melhores soluções. Não há milagres, mas um dos grandes milagres é a busca de um diálogo sincero, de um diálogo confiante, de um diálogo laborioso.
Mas sente que isso existe na prática, tendo em conta os políticos que nós temos hoje em dia?
Estou a dizer que não existe. Sinto que não existe e estou a dizer que tem de existir. Porque senão nem encontramos respostas para o imediato nem para o futuro. E estas respostas constroem-se com o esforço de todos. Não se pode pôr de ninguém de parte, é preciso um empenhamento grande, um sacrifício grande, mas de todos. Porque se a pessoa acha que tem soluções e não as partilha, está mal. Se alguém acha que não é capaz de ter um coração verdadeiramente aberto para ouvir os outros, está mal. Porque quanto mais deixarmos gente à beira do caminho, mais sofremos todos. Quando se deixa alguém à beira do caminho, quem o deixa torna-se desumano. Mas ao mesmo tempo, quem o deixa amanhã vai pagar o preço de ter deixado alguém à beira do caminho.
Dom Gilberto Reis, e como é que tem sido a sua relação com o poder local, com Setúbal?
Eu penso que tem sido boa ao longo destes anos todos. Noto que o poder local está muito limitado, não é? No entanto, quanto me parece, acho que tenho tido uma boa relação, e eles também comigo, ao longo destes anos todos, como também com as várias instituições. Numa primeira visita pastoral que eu fiz a toda a diocese, mais longa, tive a oportunidade de visitar e de me encontrar com todos os presidentes das câmaras, com todas as juntas de freguesia, com visitar as associações de todos os tipos, e portanto eu vi que com as escolas, e portanto vi que havia uma boa relação, naturalmente às vezes mais ou menos acolhedora, mas uma relação muito bonita. Para mim foi uma experiência muito rica, gostei, e não posso deixar de dar graças também por estas pessoas que estão à frente destes vários serviços.
Essa era a sua visita pastoral temática dedicada à atenção social e caritativa na diocese? Não, essa ainda não a realizou.
Vou começar agora. Está marcada agora. Vai começar pela vigararia do Barreiro Moita. Vai começar agora na segunda quinzena do mês de fevereiro.
E qual é a sua expectativa?
Bem, eu já tenho algum conhecimento, porque eu fiz duas grandes visitas a toda a diocese. Uma primeira, assim mais alargada, como dizia há bocado. Uma segunda, mais às instituições e aos serviços, às pessoas mais dentro da comunidade eclesial. E agora vou fazer apenas uma visita só ao setor da caridade. No fundo, eu já tenho um certo conhecimento das outras visitas, porque estive com eles, mas seria mais um esforço de aplaudir o trabalho que está a ser feito, de mais uma vez eu, no próprio terreno, me encontrar com, às vezes, com um bairro mais pobre, com doentes, com pessoas que estão numa situação de dificuldade. E também, segundo, para me encontrar de novo com as pessoas que estão em cada paróquia dedicadas a este setor, enfim, com todas estas pessoas também. E depois com a finalidade de os ouvir, não só de os aplaudir, de os encorajar, mas de os ouvir, no sentido de ver em que é que nos poderemos organizar melhor, como é que poderemos formar melhor as pessoas que servem, como é que poderemos apoiar melhor as pessoas que vêm fazer os seus pedidos, como é que poderemos colaborar melhor a nível da paróquia e a nível das outras paróquias ou de outras instituições. Portanto, no fundo, é uma palavra de conforto e de entusiasmo, e também, ao mesmo tempo, de aprofundamento deste serviço.
Gilberto, está à frente de uma diocese que é em si muito diferente, zonas muito pobres, zonas muito ricas. E depois sucedeu a Dom Manuel Martins, que fez a denúncia dos problemas da Península de Setúbal. Desde que está cá, há cerca de 15 anos, a situação socioeconómica agravou-se ou manteve-se?
Bem, passou por vários períodos, depois daquele período difícil a que se referia, dos anos 80, pois as coisas se alteraram muito e para melhor. Naturalmente que nesta altura de crise geral, é natural que Setúbal se sinta naturalmente mais, mas não se trata da crise, de uma crise igual à de 80, não é? Nem pelas condições, nem também nem pela capacidade agora de resposta, porque naquela altura era praticamente a crise localizada aqui e, portanto, a resposta podia vir de muitos lugares e muitas formas. Neste momento é uma crise generalizada. Às vezes ponho-me a pensar como é que uma pessoa com subsídio de 200 ou 300 euros, com um ordenado mínimo, pode viver aqui, se fosse no campo, com que tivesse uma horta. Mas como é que é possível?
Houve muitos lamentos quando sai à rua, lamentos de pessoas nesse sentido.
Não preciso sair à rua, às vezes a rua entra-me dentro de casa, não é? De pessoas que vêm e que pedem, não é? Mas depois, por toda a parte, quando as pessoas começam a falar, as pessoas são sofredoras, muitas vezes sofrem no silêncio, às vezes não têm coragem de se queixar ou entendem que não vale a pena já queixar-se. Há muita gente em sofrimento e que não diz nada, não é?
Já li que em 2015, quando completar os 75 anos, irá pedir a resignação. O que é que fica por fazer nesta diocese?
Bem, a Igreja está sempre em construção. Todos os dias tem de encontrar novos métodos para ver como vai levar Cristo às crianças, como vai responder aos sonhos dos jovens, como é que vai apoiar as famílias, como é que vai envolver e criar, organizar o bem comum, um bem que de facto envolva todos, como é que vai descobrir os novos marginais e como é que os vai envolver, como é que vai cuidar da criação. Portanto, a Igreja está sempre em construção, como o homem, como a mulher.